Vamos então para a informação com o Vítor Lemas. Boa tarde.
Boa tarde. Alguém queimou na última noite um dos quadros elétricos de iluminação de Natal em Tomar. Responsável pela Administração Regional de Saúde acusa a Ordem dos Médicos de responsabilidades na falta de profissionais de saúde. Está em vias de regularização o pagamento dos salários em atraso aos professores do ensino artístico. Fechamos com a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Peça.
E a Rádio Ertz deseja a todos vós saúde e amor para dar e receber, e que o ano novo seja muito feliz, sempre com a Rádio Ertz.
Quanto ao estado do tempo para hoje, iremos ter céu muito nublado, diminuindo de nebulosidade no Baixo Alentejo e Algarve a partir da tarde. Períodos de chuva, em geral fraca, nas regiões a norte do sistema montanhoso Montes Muito Estrela, em especial no litoral, até ao meio da tarde. Ainda vento fraco, soprando moderado no litoral e também nas terras altas. Quanto a temperaturas máximas, 7 graus para a Guarda, 9 para Castelo Branco, 12 para Lisboa, 13 para Santarém e Évora, 14 para Tomar e Coimbra, 15 para o Porto e Leiria e 18 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. Esta noite alguém resolveu pegar fogo ao quadro elétrico que alimenta parte da iluminação de Natal na cidade de Tomar. Já não será a primeira vez que este tipo de situação de vandalismo contra os equipamentos acontece, mas neste caso os prejuízos são particularmente avultados, como explicava a Hertz esta manhã José Manuel Noivo, da empresa responsável pelo equipamento.
Parte da iluminação da cidade de Tomar estava apagada. E como temos, fazemos sempre, todos os dias, mais ou menos, passamos para ver se está tudo a trabalhar, detectamos que estava apagado e fomos averiguar o que se passava no quadro da zona. E o que detectámos foi que o quadro tinha sido vandalizado e tinha sido queimado a partir do exterior, nas saídas do próprio quadro, porque o material é próprio, o quadro está construído com material próprio, é um quadro que tem trabalhado já há alguns anos, mas está bem construído, e que foi queimado do exterior, metido com um maçarico, com um espelho, uma coisa qualquer, que derreteu mesmo as saídas, mesmo aquelas que não estavam a ser utilizadas, estavam derretidas.
É uma situação que resulta em prejuízos significativos, ou não?
Sim, alguns, mínimo dos mínimos, assim por alto, em material, no mínimo 150 euros, não contando com a mão de obra, porque todas as partes, todas as saídas vão ter que ser refeitas, vão ter material novo, a cabelagem vai ter que levar, nova, porque, inclusive, com a chama que foi projetada para o interior do quadro, queimou a cabelagem que vem dos disjuntores, originou o quadro a disparar, e é prejuízo não só para nós, mão de obra, material, como também a iluminação de Natal a ser prejudicada com este ato de vandalismo.
É um prejuízo que se pode estender mesmo ao contrato que existe com o município nesta altura do ano, não é?
Exato, porque nós somos responsáveis, temos que ter o material a trabalhar, e se as coisas falharem, até mais nesta altura do ano, estamos mesmo no Natal, podemos ser prejudicados.
Apesar desta situação, a iluminação foi, entretanto, reposta. José Manuel Noivo referiu também que o caso já está a ser investigado pela PSP.
Foi logo reposto, logo de seguida. Tivemos que fazer uma intervenção rápida no quadro, assim para desenrascar, entre aspas, mas o quadro vai ter que ser reparado ao posterior, depois quando for desmontado em oficina. E também vamos hoje também dar uma vistoria a todos os outros quadros, inclusive o da Praça da República também estava desligado. Vamos hoje ver se conseguimos fechar o resto dos quadros todos para que as pessoas não tenham acesso. E isto nós sabemos que as pessoas saem à noite, não estão a acessar ninguém, mas muitas vezes no ato de divertirem, no ato de, pronto, de usarem, entre aspas, estragam o trabalho às outras pessoas.
A PSP naturalmente foi contactada, tomou conta desta ocorrência.
Exatamente, foi contactada e foi feita uma autodenúncia para provarmos que realmente, e as provas estão dadas, há fotografias do que aconteceu. É lamentável que nesta época do ano isto acontece. Nesta ou em qualquer uma, porque o material está ali é para trabalhar, nós estamos a fazer o nosso trabalho. Há pessoas, não sei se é por inveja, se é por maldade, se é por gozo, provocam este tipo de distúrbios que, com certeza, que, bom, não ajuda nada a ninguém.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Ordem dos Médicos tem culpas na falta de profissionais de saúde, no caso, na falta de médicos. A afirmação foi transmitida ao vereador Bruno Graça, que na Câmara de Tomar tem a seu cargo a área da saúde, no decorrer de uma reunião realizada recentemente com o responsável pela Administração Regional de Saúde de Lisboa, Ivaldo Tejo. Como explicava o vereador na reunião do Executivo, que teve lugar na segunda-feira, está em causa o controle que a Ordem dos Médicos exerce sobre o número cláusulo dos cursos de medicina e depois na realização dos estágios.
Porque o que ele diz é que, enquanto o Ministério não avocar para si o direito de número cláusulo de medicina e nos locais onde se realizam estágios, e enquanto isso for uma competência da Ordem dada pelo Governo, que este problema nunca se resolve. Que tanto faz lá estar A como B como C. E mais, disse que o Correia Campos, quando quis avocar, quando disse que ia avocar, passado 3 dias estava demitido. E portanto disse, eu desafio-vos, vou ao seu ministro, desafio-vos, eu estou ao vosso lado. Isto só se resolve porque não há médicos. E não há médicos porque a Ordem controla e quer manter esse controle do número, não só de profissionais que saem, como das especialidades depois, onde são feitas as especialidades. E ele diz que neste momento Portugal não tem capacidade, e estou a dizer o que ele disse, de resistir, inclusivamente, à exportação de médicos. Ele referiu que Lisboa, que neste momento Tomar estaria melhor quase que alguns hospitais de Lisboa, em termos de anestesistas, porque o Dubai tinha chegado a Lisboa e tinha levado 10, 12, 14, não sei, um preço de 25 mil euros. Era, quer dizer, que não havia hipótese nenhuma de discutir. Portanto, ele chegou ali, contratou-os e tal, eles foram e eles ficaram sem anestesistas em Lisboa. Portanto, ele diz que isto passa-se para a Inglaterra, isto passa-se para ali para aquela zona do Dubai e a Ordem, nós queremos abrir especialidades num hospital qualquer e a Ordem, a primeira coisa que diz é que não há condições.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Conselho de Ministros aprovou uma resolução que delega no Ministro da Educação a competência para a prática de todos os atos a realizar no âmbito dos contratos de patrocínio para os anos letivos 2015-2016, para o ano letivo seguinte, 2016-2017, e ainda para o ano letivo de 2017-2018. A medida aprovada em Conselho de Ministros visa assim resolver os problemas que têm afetado o financiamento das escolas de ensino artístico especializado, nomeadamente da música, dança, artes visuais e audiovisuais. De acordo com o comunicado do Governo datado desta quarta-feira, fica desta forma acautelada a não interrupção dos procedimentos em curso, assim como a execução dos contratos de patrocínio para os anos letivos referidos. No mesmo comunicado é ainda referido que se pretende assegurar a possibilidade de dar cumprimento à prestação de pagamentos até 31 de dezembro de 2015. Como referiu o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, o Tribunal de Contas já emitiu o visto prévio em relação ao contrato de patrocínio, o que viabiliza assim o pagamento às escolas.
O Tribunal de Contas emitiu visto prévio relativamente a 74 processos dos contratos de patrocínio e que neste contexto tinha na sua posse para análise. Estes contratos representam, na parcela respeitante a 2015 do atual ano letivo, um montante de cerca de 16 milhões de euros. Assim, neste momento, as entidades requerentes e que são as contraentes no contrato de patrocínio, com este visto prévio e desde que paguem os emolumentos, a breve trecho, nós estaremos em condições para proceder ao imediato pagamento das verbas, conforme hoje foi autorizado pelo Tribunal de Contas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Centro de Apoio à Família vai passar da gestão da autarquia para a Cáritas e para a Cruz Vermelha. A decisão resulta da elaboração de um novo protocolo que está a ser preparado e que visa melhorar as respostas na rede social às situações de carência no Conselho. O assunto foi revelado na última reunião de Câmara pelo vereador Hugo Cristóvão, que anunciou também que a partir de janeiro a gestão do CAF será então da responsabilidade daquelas duas instituições.
A área social é uma das nossas prioridades e por isso estamos também a tentar desenvolver alguns mecanismos para poder fazer mais e melhor com os poucos recursos que temos. E nomeadamente este princípio do trabalho em rede. E por isso não posso naturalmente também deixar de referir a Cáritas como um dos nossos principais parceiros no âmbito da rede social. Aliás, estamos precisamente a desenvolver com a Cáritas e neste caso também com a Cruz Vermelha um novo protocolo no âmbito da nossa rede social e que tem a ver com o Centro de Apoio à Família, que é um dos instrumentos que temos e que até aqui era principalmente gerido pelo município, mas precisamente porque temos a noção que não temos nem os recursos necessários, nem, digamos, a vocação principal, uma vez que existem entidades no terreno que fazem isso melhor que nós. Portanto, temos um protocolo que está a ser elaborado e que, em princípio, em janeiro virá a ser assinado, precisamente com a Cáritas e com a Cruz Vermelha, para ficarem eles a gerir o nosso Centro de Apoio à Família, que não é mais que, digamos, a gestão de, principalmente, de produtos alimentícios e também de vestuário, assim como alguns outros apoios, que no âmbito dos atendimentos que são feitos pelas várias instituições da rede, portanto onde estão também todas as IPSS do nosso concelho, depois são então encaminhadas para esse local e portanto serão, a partir de janeiro, passará a ser precisamente a Cáritas e a Cruz Vermelha que farão, digamos, a gestão, a distribuição e todo o acompanhamento desses produtos que felizmente nos vão chegando, mas acima de tudo temos que sublinhar e ressalvar o trabalho diário ao longo de todo o ano que estas instituições e os seus dirigentes e muitos, muitos, muitos voluntários vão fazendo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Presidente da Autarquia de Tomar, Anabela Freitas, esteve recentemente reunida com responsáveis da EPAL para discutir um conjunto de investimentos, com particular destaque para a área do saneamento. Projetos que, neste caso, se encontram por concretizar, em alguns casos, há já largos anos. Houve abertura da parte da EPAL para avançar nos processos logo que possível. Como referiu à Hertz Anabela Freitas, a prioridade vai para os projetos de saneamento no Nordeste do Conselho e em Palhavã de Cima.
A EPAL está disposta a revermos os investimentos, porque também compreendo que muitos dos investimentos previstos previam a construção durante quilómetros de infraestruturas e neste momento existem outro tipo de soluções, nomeadamente no saneamento, que permite levar o saneamento sobretudo à zona nordeste do nosso concelho. Portanto, será esse o primeiro ponto de ataque. Será a questão do saneamento, porque relembro, por exemplo, na freguesia de Olalhas, a povoação de Montes já tem construída todo o sistema em baixa e, portanto, há que construir agora em alta e, portanto, fazermos aqui com as novas tecnologias que existem hoje em dia, portanto, levarmos o saneamento a essa zona da cidade. Do concelho. Esteve também em cima da mesa a obra de Palhavã, que nós temos o projeto feito, está nas grandes opções do plano, quer dos SEMAS, quer da autarquia, e, portanto, precisávamos do acompanhamento, porque passa uma conduta da EPAL, precisamente em Palhavã de Cima, uma conduta em fibra de vidro. E aquela obra, para que não hajam inundações para as casas, precisávamos de rebaixar o pavimento para fazer toda a infraestruturação em baixa. E, portanto, a EPAL também, deixámos o projeto na EPAL. A EPAL vai-se deslocar aqui ao local, no sentido de, se a conduta deles necessitar de alteração, eles próprios assumem essa alteração da conduta. se não, criamos uma zona, se a conduta deles não necessitar de alteração, criamos uma zona de proteção da conduta dele, de forma a conseguirmos colocar todo o nosso, toda a nossa ligação em baixa. Restaram também, e também foram aflorados, um conjunto de outros assuntos que estavam pendentes com as águas do centro, nomeadamente a utilização da Etar de Ceiça, porque a Etar de Ceiça está, apesar de ser Ceiça, está no território de Tomar, e Tomar, portanto, a freguesia da Sabaxeira não está a drenar para a Etar de Ceiça, portanto, as águas do centro tinham-se comprometido a falar com a Câmara de Orém no sentido de se fazer um protocolo para que a Sabaxeira drenasse para a Etar de Ceiça, coisa que nunca foi feita, e, portanto, a EPAL vai retomar esse processo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Caritas Interparoquial da Madalena Bezelga participa este ano, uma vez mais, na iniciativa Um Gesto pela Paz da Caritas Portuguesa, iniciativa que se traduz num convite à população para que hoje, à noite, acenda uma vela pela paz no mundo. José Rodrigues, que preside a Caritas Interparoquial da Madalena Bezelga, explicou à Hertz, então, os objetivos desta iniciativa.
Mas é uma iniciativa da Caritas Portuguesa, em colaboração com a Caritas Internacional, foi instituída em França há 13 anos e que as Caritas, os grupos Caritas têm aderido a essa iniciativa. É uma iniciativa que consiste em convidar as pessoas a acender uma vela na noite de Natal, na sua janela, na porta da sua casa, simbolicamente para que representa o gesto pela paz. Ou seja, a paz é essencial ao mundo. E impõe sempre também uma questão muito relacionada com a solidariedade, a justiça. Convidamos a aderir precisamente a essa iniciativa, como tem aderido a outras, o qual agradecemos, e isso estamos gratos concretamente à população da freguesia, também de freguesias de Bezelga e Madalena. Caritas é uma estrutura da igreja local, concretamente da igreja da paróquia da Madalena e Bezelga, tem por missão responder a situações de emergência social, concretamente a questão da fome, a falta de dignidade da pessoa, e o nosso grande objetivo é promover os direitos e o respeito pela dignidade de cada ser humano.
Fica então o convite para participação nesta iniciativa. Basta acender hoje à noite uma vela pela paz no mundo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Recordar ainda que, à semelhança do que tem acontecido nos anos anteriores, os transportes urbanos de Tomar não circulam no dia de amanhã, dia de Natal, e também no próximo dia 1 de janeiro, dia de Ano Novo. A supressão da circulação aplica-se a ambos os circuitos, limitando-se então aos dois dias festivos. Recorde-se que hoje a circulação nos transportes urbanos é gratuita, medida que se integra também no programa Tomar Natal e que inclui igualmente estacionamento gratuito nos parques de estacionamento da Praça da República e do Pavilhão Municipal no sábado, dia 26, e na quarta-feira, dia 30, entre as 12 e as 24 horas. E vamos para o fecho das notícias, como habitualmente, aqui com a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Esta quinta-feira, antes do Natal, eu gostava de dizer e relembrar que estamos numa época de festa, uma época que deve ser mesmo de festa. Devemos tomar todos os cuidados para que não haja algum problema que nos estrague esta festa. E o consumo do álcool pode efetivamente estragar-nos a festa. Devemos beber com moderação, não devemos exagerar no consumo de bebidas alcoólicas. Se formos conduzir e soubermos que bebemos algum bocadinho, devemos procurar alguém que não tenha bebido para conduzir. Por favor, tenham cuidado, consumam as bebidas alcoólicas com moderação. Não digo que não bebam, estamos numa altura de festa que podem sempre beber, socializar, mas com moderação e com cuidado. Quero também lembrar as pessoas que ainda não levaram a vacina da gripe, estamos numa altura de que ainda a podem levar e que prevê-se que em janeiro venha, realmente apareçam mais casos de gripe, ou apareçam alguns casos de gripe, porque não temos tido notificação dos mesmos, mas prevê-se que nessa altura, no início de janeiro, haja gripe. Pode aparecer casos de gripe que podemos evitar com a vacina. Informem-se junto dos seus médicos de família, junto das suas enfermeiras de família, levem a vacina que nos protege. Hoje ficamos por aqui. Quero desejar a todos um Santo Natal, cheio de paz, alegria, com muita felicidade, e que o ano novo que se aproxima, o ano 2016, seja um ano também com muita saúde e que todos possamos contribuir para o engrandecimento das nossas vidas e para a saúde de todos.
Assim terminamos. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz. Boas festas.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.